Conversando com o Especialista.
Patrícia Costa. A hipertensão arterial é um problema de saúde sério que precisa ser tratada, porque pode ser também fator de risco para outras doenças. O problema acomete 20% ou mais da população brasileira. E sobre esse assunto eu vou conversar com o médico cardiologista da Diagnóstico a Mais, Rodrigo Cardoso. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes. Estou aqui à disposição para esclarecimento das dúvidas.
Hipertensão arterial, né? A famosa pressão alta, Rodrigo. Vamos explicar aí para o nosso ouvinte como é que ela se caracteriza, por que algumas pessoas vão desenvolver o problema e outras não.
Olha só, Patrícia, a hipertensão arterial, ela, na maior parte das vezes, em torno de 95%, é uma hipertensão arterial sistêmica. E ela tem um componente forte genético, tem uma predisposição familiar, alterações genéticas, que a pessoa não nasce hipertensa, mas vai desenvolver ao longo da vida. E essa elevação dos níveis pressóricos e o diagnóstico é feito em consultório, em pelo menos 2 consultas médicas e com pelo menos 3 aferições da pressão arterial, e os níveis sistólicos, que são a máxima, em torno de 140 e o mínimo em torno de 90, ou seja, 140 por 90, ou 130 por 90, ou 120 por 90, ou 140 por 70, isso nas médias das 3 medidas, por 2 consultas pelo menos, ou 3, você já tem um diagnóstico pelo seu médico de hipertensão arterial. E você vai fazer o tratamento conforme a indicação do seu médico.
Então, é uma doença que pode acometer, né? Infelizmente, bastante democrática, homens, mulheres, adultos, crianças também pode ter quadro de hipertensão?
Exatamente. E com o aumento do percentual de obesidade na população brasileira e mundial, a gente tem como um fator de risco também a obesidade, e naqueles com predisposição tem se observado também maior elevação da pressão mesmo em crianças, geralmente com fator genético muito forte e com outros fatores adquiridos também, como a obesidade.
E outro fator também é a questão da idade, né? E hoje, considerando o aumento também progressivo da população nessa faixa, é uma preocupação, né? Porque o problema só aumenta.
Sem dúvida nenhuma, Patrícia. Com a cada década de vida que se passa, após 30, 40, 50 anos, o percentual de hipertensão na população aumenta muito. Então, se for pegar a população adulta, em torno de 20%, após 50 anos, pode-se ir aumentando até mais de 50%. Após 70 anos, mais de 60%, 70%. Então, esse percentual vai aumentando muito, e aí vão se somando aquela predisposição genética com os outros fatores adquiridos ao longo da vida, como má alimentação, sedentarismo, o próprio processo de envelhecimento dos vasos, enrijecimento dos vasos, e a hipertensão arterial está muito envolvida com a principal causa de mortalidade no mundo, que é em torno de, em relação a doenças que levam à mortalidade e morbidade, as doenças cardiovasculares são as principais, como infarto, AVC. AVC ainda mais prevalente que o infarto, que o infarto agudo do miocárdio. Então, o AVC, que é
tem também como base,
tem como base, não todos os casos, mas um grande percentual tem como causa a hipertensão arterial, que é uma doença, na maior parte das vezes, silenciosa, principalmente no início e durante os primeiros anos de aparecimento.
Tem gente que acaba se acostumando, né, com os níveis de pressão tão alta, que a pressão está alta e as pessoas nem sentem mais. Eu conheço o caso de uma pessoa jovem, relativamente jovem, né, 39 anos, que teve aos 40 anos uma AVC e tinha um nível de pressão 18, 17, para ela já era isso, normal. 3328-7666, o telefone, já tem ouvinte na linha. Vamos abrir então o nosso primeiro bloco de perguntas. Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Bom dia.
Oi, bom dia. Qual é o seu nome, querida?
É Vera.
Oi, Vera. Tá falando de onde? Qual é o seu bairro?
Eu tô falando de Cajazeira. Tá. Mas eu não queria fazer pergunta a ele, não. Porque Sim. Você falou, tem uma reportagem agora aí sobre o hematismo, o lúpus. do palmito. Eu não peguei direito, eu queria saber onde é, como é.
Certo. Na verdade, foi uma matéria anterior que nós colocamos, não sobre lúpus, mas falamos na matéria, você pode ter ouvido em outro programa, talvez, no de Santarini, mas estávamos falando sobre o Salvador Primeiro Passos, que é um programa destinado aí para as mães, né, que têm crianças em creches e que querem ter acesso a esse programa, que não tiveram acesso. O programa de hoje, Saúde Nota, está falando sobre hipertensão. Então, para você que ligou o rádio agora e tem uma dúvida sobre esse tema, também pode voltar a ligar 3328-7666. Rodrigo, há quem diga assim, olha, eu tenho às vezes minha pressão, eu vou aferir minha pressão, deu um pouco alta, mas não sou hipertenso. Né? Apenas quando eu exagero um pouquinho, eu me emociono. Ou seja, tem fatores que vai mudar esse nível aí da pressão?
Essa pergunta é muito importante. Então, para fazer um diagnóstico de hipertensão, você precisa consultar necessariamente o seu médico. Então, existem aqueles pacientes que são refratários, que têm hipertensão arterial e não aceitam. E tem outros que realmente só têm uma elevação da pressão quando está mais ansioso, está preocupado, está nervoso, teve algum estresse ou fez um exercício. A elevação da pressão arterial é normal durante os exercícios, que a gente acompanha num teste ergométrico, por exemplo, a gente vai observando a elevação da pressão até certos níveis. Para você ter uma ideia, chega a 200, né, que seria chamado de 20 de máxima, e é considerado normal, 210 até 220. Então, durante o esforço, correndo já, a pressão se eleva bastante para bombear o sangue para os músculos trabalharem mais. E num estresse funciona de uma forma semelhante com a descarga de adrenalina e tem uma elevação natural da pressão, mas passado o estresse, essa pressão vai normalizando. Então, o importante também no diagnóstico da hipertensão arterial é o médico verificar numa condição normal, tranquila, de consultório, sem estar sentindo dor, porque qualquer dor eleva a pressão. Então, existe muita confusão daquela pessoa, não, eu sou hipertenso e eu sinto quando minha pressão está alta porque eu tenho dor de cabeça.
Dor na nuca.
Dor na nuca, calor no rosto. Pode até ser que realmente a pressão dela esteja alta, geralmente ela confere mais nesses momentos e a pressão subiu. Mas para saber se ela é hipertensa ou não, ela precisa estar medindo em outros momentos a pressão com o médico. Porque, às vezes, por consequência da dor, daquele desconforto, do estresse, a pressão se elevou momentaneamente. E no momento normal, que ela não está sentindo nada, a pressão já normalizou. Então, ela pode não ser hipertensa, realmente. Agora, pode ser que a pressão dela também esteja alta. Vamos supor, ela tem a pressão normalmente. Não, minha pressão é 14 por 8, 15 por 9, eu não sinto nada. E pode ser que no momento que ela está com uma dor de cabeça, a pressão suba para 180 por 10, né? 180 por 100 ou 18 por 10, e ela realmente tem uma elevação maior da pressão arterial, pode até ser relacionado à hipertensão, uma hipertensão maligna, uma emergência hipertensiva, pode dar sintomas. Mas muitas vezes a gente avalia pelo mapa de 24 horas, um exame de monitorização da pressão arterial durante 24 horas, a gente observa que aquele paciente ele se queixou uma ou duas vezes de pressão alta e realmente a pressão naquele momento estava alta. Mas em outros momentos que ela não sentia nada, sim, a pressão também estava alta. Então é um exame que ajuda bastante a gente a diferenciar os tipos de hipertensão. Às vezes pode ser uma hipertensão do jaleco branco. Sim. A pressão fica alta só naquele momento que vai no médico, de tanta ansiedade que a pessoa tem.
Já tem até uma cirurgia marcada, e no momento da cirurgia a pressão ficou alta demais, não conseguiu controlar, e aí tem que adiar. E a síndrome do jaleco branco existe, é real. Tem isso. Ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Irene.
Oi, Irene, sua dúvida. Lembrando aos nossos ouvintes, nosso tema de hoje, hipertensão. Diga.
Eu estava ouvindo tudo que ele estava falando aí, porque eu tomo remédio direitinho, eu sou hipertensa, sabe? Eu vou em 6 meses no cardiologista. Mas às vezes minha pressão fica 15 por 10, e às vezes eu tomo remédio direitinho e tudo, mas eu estava olhando ele vindo falando aí, porque às vezes eu fico sentindo dores na coluna, doríssimos, e eu tenho um problema de ansiedade generalizada. Se é isso que causa a pressão mais alta?
Ok, obrigada, Irene, pela sua participação. Rodrigo.
Irene, olha só, é importante você tirar as dúvidas com o seu médico para fazer uma avaliação completa. Mas, em termos gerais, o que a gente pode dizer? No seu caso, você tem hipertensão, você tem ansiedade generalizada, tem dores na coluna. Então, o diagnóstico foi feito de hipertensão arterial, você está usando seu medicamento, está se tratando direitinho. No dia a dia, eventualmente, quando mede a pressão, está normal. E se eu estou fazendo uma suposição, se eventualmente a sua pressão se eleva pela ansiedade, pela dor na coluna, não quer dizer que ela não esteja bem controlada. Aí você tem que ver em outros momentos que você não está sentindo dor, que você não está ansiosa, para ver se a pressão está controlada. Agora, a dor na coluna e a ansiedade serem a causa da hipertensão arterial, aí eu não diria que é a causa, porque tem aquela predisposição genética e a questão dos fatores de risco adquiridos ao longo da vida e o desenvolvimento com a idade, com o tempo. Então a pessoa não nasce hipertensa, mas aparece em algum momento. E aí você tem que fazer sempre o controle com o seu médico para ir esclarecendo as suas dúvidas.
A gente sempre coloca o sal como vilão da história, o sal que não só, né, é o produto que você coloca ali para temperar o seu alimento, mas que já vem também em outros produtos industrializados, né? O famoso salgadinho, o suco, também, enfim, todos os conservantes que têm um alto teor de sódio. Mas, na semana passada, o ouvinte até trouxe para a gente aqui uma informação do sal rosa, que está sendo muito disseminado por aí, até já tivemos profissionais que já comentaram aqui. Ele vai minimizar, ou enfim, a questão do sal, ou para o hipertenso, não, sal, jamais.
Olha, Renata, essa pergunta é bastante interessante. Eu não li nenhum estudo sobre, sim, o sal rosa ou o sal do Himalaia em relação a ser mais benéfico. Uhum. O que a gente sabe é que a dieta hipossódica faz parte do tratamento. Não adianta tratar a hipertensão só com remédio. Tem que ter dieta com pouco sal. Não precisa ser isento, 100% de sal. A gente precisa do sal na nossa dieta, mas numa quantidade bem mais baixa do que a população brasileira está acostumada. Então, eventualmente, um paciente que aparece na segunda-feira com dor de cabeça, pressão elevada, com muita frequência, fez algum abuso no final de semana.
E nesse, então, prolongado, 4 dias de folga para alguns, né? Que, enfim, depois desse período aí, o consultório, já, doutor, tudo bem. É assim, Rodrigo?
Ah, com certeza. Então, segunda-feira, você vê que sábado e domingo ninguém está se queixando de nada, né? Mas chega segunda, terça-feira, aumentam bastante as queixas.
E esse é um perigo. Tem muita gente, tem ouvinte na linha, vamos ouvir, mas depois quero comentar, que segue a dieta direitinho, toma o remédio todos os dias, aí no final de semana, acha porque vai beber, não toma o remédio. E aí, nesse período, tem mais acesso à alimentação com mais sódio. Então, um pico de hipertensão pode ser grave? Rodrigo vai falar sobre isso, tem ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Quem fala?
É Mara, eu não queria perguntar ao doutor, queria fazer um apelo, Patrícia, pode?
Pode.
Ô, Patrícia, porque meu filho foi trabalhar hoje, 5h10 da manhã, e aí na Victorine, tinha 2 meliantes, e assaltaram ele. O que tinha na carteira, celular... Na bolsa celular, carregador de celular, não importa. Eu sei que perfume, não importa, eu que se perfumaram bem. Mas o que importa, Patrícia, é o CREF dele, que ele é professor de musculação, é o CREF, é a carteira da autoescola, Patrícia, é tudo que tinha na bolsa dele, na outra bolsinha, o terço. Jesus da misericórdia, eu gostaria. Alguém aí pelo Matatu, Luiz Anselmo, Rua dos Bandeirantes, Alberto Torres, que achou essa bolsa com 2 divisões, as pretas, que entregasse aqui na Rádio Celso, por favor, Patrícia.
Tá bom, tá feito então aí o apelo. Quem encontrar, entrega aqui na Rádio Celso, no bairro do Garcia. Tá feito seu apelo, utilizando aí desse veículo que é a Rádio Celso da Bahia, para também, que é também uma prestação de serviço de utilidade pública. Tá, Mara? Boa sorte para você e para seu filho. Agora eu quero pegar a fala da Mara, né? Que não usou espaço necessariamente para fazer uma pergunta sobre o tema, mas eu acho que tem muito a ver também essa questão da insegurança, dessa pressão que vivemos também no dia a dia, o estresse, o medo, tudo isso pode ser também um fator de risco para quem já tem a hipertensão?
tanto para quem tem já hipertensão, pode ser um fator de descompensação.
Sim.
Vinha tratando bem, vinha com a pressão controlada, mas um estresse como esse que a ouvinte teve, pode, sem dúvida, descompensar o controle daquela hipertensão arterial.
Tá, e nessa descompensar, tanto por uma situação como essa, né, de um assalto, de uma violência, ou porque comeu demais no final de semana, que também é o caso, pós-final de semana, como esse que estamos vivendo hoje. E aí essa pressão pode ter um pico e a pessoa não perceber, ou seja, o paciente não perceber, que consequências pode trazer?
Sim, Renata, Patrícia, pode ocorrer um pico hipertensivo bem exacerbado. E em alguns pacientes que já estão com uma hipertensão de longa data, ou quanto mais fatores de risco associado, uma diabetes, uma dislipidemia, pode ocorrer nesse pico um infarto agudo do miocárdio. Então aquele pico que estava sem sintomas pode em algum momento gerar uma lesão em algum vaso, ou das coronárias que fica no coração, gerando um rompimento de alguma placa de gordura ali e desencadeando um infarto agudo do miocárdio. Como pode ocorrer também uma lesão num vaso do cérebro e aí levar a um acidente vascular cerebral, que não deixa de ser um infarto cerebral. Então pode sim ficar sem sentir nada, com picos muito elevados, e em alguns casos pode desencadear um evento de uma emergência hipertensiva.
Ao contrário, Rodrigo, aquela hipertensão que se mantém ali crônica, pacientes que têm sempre altos, a pressão muito elevada, comprometimento de outros órgãos e da qualidade de vida como um todo, por exemplo, problemas renais, enfim.
Sem dúvida, Patrícia. Aquele paciente que não sente nada e tem níveis pressóricos muito elevados, ele muitas vezes acha que não vai ter nada, porque ele está ali com 18 por 10, 20 por 10, e ele fala, não, mas eu tenho isso há muito tempo, é o meu normal, eu não tenho nada, não sinto nada. Mas esses níveis pressóricos muito elevados durante muitos anos, eles vão levando a lesões em órgãos chamados órgãos-alvos, principalmente rins, coração e cérebro. No caso dos rins, pode levar à insuficiência renal, que inicialmente também não dá nenhum sintoma, a pessoa urina aparentemente normal, mas depois de muitos anos, com essa lesão renal que se cronifica, pode necessitar até de uma hemodiálise para o resto da vida. Né? Nos casos do coração, pode levar a uma miocardiopatia hipertensiva, a parede do coração vai se espessando, né? E no cérebro levar a microisquemias, que muitas vezes não manifesta clinicamente como um AVC com uma paralisação de um lado da boca, da face, de um lado do corpo. Às vezes vão dando microisquemias, microlesões, e a pessoa vai ficando esquecida e comprometendo o dia a dia.
Imagina, gente, olha aí, hipertensão como fator de risco para outras doenças de órgãos importantes, vitais. Olha só, comprometimento do rim, do cérebro e do coração, que tem aí funções básicas, fundamentais, vitais para qualquer pessoa. Então, é sério, é silencioso o problema e é preciso ter cuidado. Essa coisa de vem tomando remédio hoje, mas dia sintoma, dia não. Hoje eu não estou sentindo nada, não tomei o remédio. Isso é muito comum, o Rodrigo vai falar para a gente daqui a pouco. Que consequência isso tem? Como você pode manter um tratamento adequado para hipertensão? Hipertensão tem cura? Vamos saber também. Tem ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia.
Alô, fala com quem?
Patrícia.
Bom dia, quem fala?
É o Paulo Roberto de Castelo Branco.
Diga, Paulo, sua pergunta.
Deixa eu tirar uma dúvida com o doutor. É o seguinte, eu em 2014, eu sou hipertenso.
Sim.
Tá? E eu trabalhava, eu era supervisor de logística e trabalhava muito trabalhava de domingo a domingo, normalmente tinha uma ou duas folgas no mês. E não passou do tempo, agora já no final eu vinha trabalhando à noite, passei agora quase 6 horas à noite. E no período que eu estava de férias em 2014, eu tive, nos últimos dias de férias, eu tive uma paralisia facial. Entendeu?
Sim.
E aí eu sempre mantive tomando meu remédio, sempre tomo meu remédio, eu tomo também minha cervejinha também, não tomo bebida quente, mas tomo só minha cervejinha.
Tá.
Antes eu bebia praticamente quase todo dia, hoje não, só no fim de semana.
Paulo, tá
bom. E aqui,
Está ruim a sua ligação. Então, qual seria a sua pergunta? Já entendemos aí seu quadro, é importante até você relatar isso, porque talvez aí esteja aí uma base para o problema. Você falou, né, que bebe de vez em quando, toma um remédio e que teve uma paralisia facial. Tudo isso é importante aqui para o Rodrigo depois comentar. Mas qual é a sua dúvida? Sua pergunta.
Cara, minha pergunta justamente é essa aí. Eu tomo meu medicamento direitinho. Inclusive, hoje, de 6 a 6 meses, eu tenho minha cardiologista, que eu sou acompanhado por um especialista.
Sim.
E minha pergunta é sobre isso aí. Se a ligação aqui, para, por exemplo, sexta, um sábado ou domingo, se interfere, mesmo tomando remédio, se interfere alguma coisa no tratamento da hipertensão.
Ok, obrigado então, Paulo. Bebida associada ao tratamento da hipertensão. Primeiro vamos falar de como é o tratamento da hipertensão como um todo, o que é que cabe, se é medicação, se é qualidade de vida, e depois para quem também associa aí a bebida alcoólica.
Muito bem, Paulo. É importante a sua pergunta, porque é muito comum esse quadro. Então tem aqueles que deixam de tomar os remédios para beber no final de semana, e tem aqueles que bebem no final de semana e usam um remédio, que é melhor do que parar de tomar um remédio, sem dúvida. Agora, olha só, o tratamento da hipertensão, ela pode ter cura em raros casos, menos de 5% dos casos, que tem uma causa secundária, como uma hipertensão renovascular, tem uma lesão numa artéria do rim. Isso geralmente o médico no consultório faz a suspeita em alguns casos específicos que tem difícil controle ou aparece mais jovem, e aí ele vai tratar especificamente para tentar a cura. Mas alguns casos também que é relacionado a uma obesidade, um ganho de peso muito grande, perdendo peso até com a cirurgia bariátrica ou não, você consegue controlar os níveis pressóricos sem remédio. Mas nesse caso, Paulo, olha só, a cerveja final de semana, geralmente ela não é acompanhada de salada com legumes. Ela geralmente é acompanhada de embutidos, né? Um filezinho, uma frita, né? Um aperitivo. Então, assim, eu não posso estimular essa vida se for em excesso. Primeiro que a bebida, a gente já sabe que, além de 2 doses por dia, faz mal à saúde. Então, 2 copos de cerveja, 2 taças de vinho, 2 doses de uísque. Além disso, por dia vai fazer mal, principalmente ao coração. Outra coisa, geralmente é acompanhado dessa alimentação que não é saudável. Então, você fazer uma dieta saudável, hipossódica, não pode funcionar para um tratamento só de segunda a quinta. Ela tem que ser de segunda a domingo, ela tem que ser todos os dias da semana. Isso eu estou falando assim, para um tratamento ideal, um tratamento ótimo. E é o que a gente, né, o médico sempre tem que estimular, preconizar. E assim, é a mesma coisa para perder peso. Você não pode fazer uma dieta de segunda a quinta ou a sexta e sábado e domingo fugir da dieta. Você não vai perder peso. Então, da mesma forma, tem que ser para hipertensão arterial, que inclusive tem que ressaltar também a atividade física após a liberação do seu médico, de fazer os exames, estando em condições de fazer atividade física, também é um tratamento importantíssimo que muitas vezes não é tão ressaltado, mas é tão importante quanto medicação e quanto a dieta.
Tem um ouvinte na linha, já também algumas participações aqui pelo WhatsApp, vou responder, tá? Algumas perguntas chegando também pelo Zap. Ouvinte na linha, Ivan, bom dia. Alô? Caiu a ligação do ouvinte, peço que volte a ligar para fazer a sua pergunta aqui no nosso programa. Sempre muito bem-vindo. Agora vamos até Alagoinhas. De lá vamos falar com a Anne. Ela diz o seguinte, que ela sente uma dor de cabeça muito incômoda do lado esquerdo. E ela tem medo que isso possa ser um sintoma de hipertensão, né? Dor de cabeça, enxaqueca, muito comum.
Bom dia, Anne. A cefaleia, em alguns casos, pode ser um sinal de hipertensão. A cefaleia, no caso, é o termo, né, médico para dor de cabeça. Você pode estar apresentando a pressão elevada e, consequentemente, uma dor de cabeça. E, para esclarecer isso, só mesmo em consultas médicas, tanto no caso de uma emergência, quando está com uma dor de cabeça muito forte, mas também quando não está com a dor de cabeça. Isso para fazer o diagnóstico de hipertensão. Agora, pelo que eu posso dizer, assim, em relação à dor de cabeça, é um sintoma muito comum, que tem muitas causas, desde uma virose até uma enxaqueca, e não necessariamente é causado pela hipertensão. Aliás, na maioria das vezes não, porque é um sintoma muito comum. Então você tem que fazer o diagnóstico, investigar, para esclarecer se é uma enxaqueca, se é uma cefaleia tensional, e, por outro lado, se tem hipertensão ou não.
Ouvinte agora na linha, bom dia. Alô?
Alô?
Quem fala?
Cecília.
Oi, Cecília, prazer
tudo
falar
bem?
Com você. Tudo
você
jóia.
Você também, meu bem.
Sua dúvida, minha querida.
Olha, minha irmã, eu quero saber do Sim. médico. Um, eu quero o telefone dele. E outra, eu vou perguntar a ele que, por que eu sinto muita dor em cima do coração. E outra, que minha atenção não é hipertensão, porque eu fico assim, ó, porque tem vez, muito tempo, fica alta. Não é para dizer que fica muito tempo, não. E aí, não, eu controlo, não é? Eu não como muito sal, como arroz integral. Minha alimentação é assim, tudo normal. E aí fica 12 por 8, 12 por 7. Eu digo que quando a pessoa é hipertensa, ela não fica assim, não normaliza. E a minha normaliza.
Isso.
Aí eu quero saber ele, eu quero também...
Tá bom,
o telefone dele, eu tô um pouco nervosa.
Não, fique tranquila, foi ótima aí sua pergunta, tá? Fica ouvindo pelo rádio, não é isso?
Sim, tá certo.
Um abraço, minha querida, melhoras pra você.
Igualmente, minha linda, tudo de bom, esse programa é uma benção, não sei como o pessoal não é sócio, eu sou sócio há muito tempo, graças a Deus.
Obrigada, Cecília,
obrigada,
bom dia.
Obrigada, minha linda, uma benção. Obrigada, doutor.
Ok, de nada. Vamos lá, Cecília.
Pois é, então essa crença, né? Então, se fica às vezes 12, fica normal, é porque não sou hipertensa. Então, mesmo que a hipertensa pode chegar em níveis normais, né?
Pode. É, a pressão pode ser hipertensa, a pessoa pode ser hipertensa e ter níveis normais pressóricos em alguns momentos. Nesses casos, é importante avaliar a carga de elevação da pressão arterial. E aquele exame que a gente comentou previamente, o mapa de 24 horas, ele ajuda bastante nisso. Porque em alguns momentos a pressão pode estar 12 por 8, 12 por 7, mas pode ser que na maior parte do tempo a pressão, a máxima esteja em torno de 14 ou mais e a mínima em torno de 90 ou mais. Então, nos casos que há dúvida, porque tem hora que a pressão está normal, que o ideal realmente é em torno de 12 por 8, e horas que a pressão está elevada, então é bom esclarecer com o seu médico para analisar a pressão no consultório, analisar com exames complementares, também pode analisar num teste ergométrico para ver o quanto que a pressão sobe, se sobe normal ou se sobe além do normal fazendo esforço ou com estresse. E em relação à dor precordial, a dor no peito, é importantíssimo a senhora esclarecer com o seu médico. Se é uma dor que a senhora sente já há muitas semanas ou anos, talvez já tenha tentado esclarecer aí com o médico. Mas se é uma dor que começou hoje, ontem, uma dor que não, você não tinha, que começou hoje, ontem, recentemente, você tem que esclarecer com urgência. Pode ser uma angina, pode ser um infarto. Agora sim, se é uma dor prolongada, já foi investigada, já analisou, fez exames, não detectou nenhuma doença coronariana, aí já pode ficar realmente mais tranquila. Tem várias causas para dor no peito, pode ser muscular, pode ser do esôfago, mas aí precisa investigar.
Uhum. Rodrigo, você estava falando para a gente aqui, né, durante o intervalo, sobre a relação com a vitamina D e a hipertensão. Estudos recentes já apontam isso. Fala um pouco sobre esse tema. Já quase
isso, o que acontece? A vitamina D... ela é produzida no nosso organismo, em grande parte. Tem uma vitamina D2, que ela vem de alguns vegetais, de peixes, e a vitamina D3, que a gente produz no nosso organismo. Mas a gente depende da alimentação, mas principalmente da exposição ao sol e sem protetor solar. Então, nos dias de hoje, principalmente nas grandes cidades, mesmo muito ensolaradas, cada vez a gente se expõe menos ao sol, e quando se expõe usa protetor solar, e com isso tem ocorrido uma baixa produção no nosso organismo de vitamina D. Cada vez mais a gente tem observado uma grande quantidade de pacientes com deficiência de vitamina D nos consultórios, ou insuficiência, ou seja, com baixa de vitamina D. E já tem estudos correlacionando com um fator predisponente para hipertensão arterial e para doenças cardiovasculares, porque é uma vitamina que é um hormônio que é produzido no nosso organismo, que é importante para o funcionamento do organismo como um todo.
Olha aí, então, está interessante esse estudo e que a gente possa estar atento também a esse detalhe. Já quase finalizando, o ouvinte pergunta se ela tem hipertensão, muito rapidamente, se ela pode fazer atividade física, quer fazer zumba. Opa!
Olha só, é ótimo essa preocupação para fazer uma atividade física, mas um hipertenso para fazer uma atividade física tem que ter alguns exames como eletrocardiograma e principalmente um teste ergométrico para ver se ela tem condições de fazer com segurança essa atividade física.
Aparelho digital de pulso é confiável? Mais uma pergunta do Ney.
Esse aparelho digital, se ele for novo, calibrado, com pilha boa, ele geralmente dá uma correlação adequada. Mas tem que estar sempre revisando, pode levar no consultório, comparar com outro tipo de esfigmomanômetro para ver se ele está ok.
Ok, a gente agradece então para você, ouvinte, que pediu. Nosso convidado de hoje é Rodrigo Cardoso, ele é cardiologista do grupo Diagnóstico a Mais, atende aí no Hospital Aliança, também no São Rafael. A gente quer agradecer suas considerações finais, seu contato aí para os nossos ouvintes.
Tá ok, Patrícia, muito obrigado aos ouvintes. E a gente está à disposição aí para esclarecimento em outra oportunidade. E muito obrigado aí pelas perguntas dos ouvintes.
Obrigada a você, tá? Por ter aqui atendido também o nosso convite. O Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Amanhã voltamos com muito mais. Continue ligado na programação da Excelsior.